A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite, estamos de volta. Em 2020, o Globo Repórter vai falar de tudo que faz parte da sua vida. Saúde, dinheiro, trabalho, meio ambiente. Para começar, uma aventura na maior floresta do planeta, Amazônia. Imensa, rica, mas desconhecida para milhões de brasileiros. A cada dia encontramos um novo motivo para celebrar sua existência. O programa desta noite é uma coprodução com a Rede Amazônica. Vamos mergulhar nessa mata fascinante. Ela guarda a ave mais bonita do Brasil. E um som poucas vezes gravado, o canto do Irapuru.
No palco da floresta, o espetáculo do Irapuru. Cada nota, um movimento. Cantor e maestro ao mesmo tempo. E se ele escuta algum concorrente, ele simplesmente abandona a cena.
Para ele ter certeza que o público dele está ouvindo toda a sutileza que ele está representando, está apreciando todo o talento que tem, ele espera um momento, sem competição com outros barulhos. Ele é meio primadona, né? Tipo, agora o palco é meu.
É meu.
Enquanto tiver floresta virgem, ele volta para cantar.
Além de ser um virtuoso musical, que nos alegra muito, ele é um indicador da qualidade da floresta. Você viu o tanto que ele manja desse pedaço de mata? Ele conhece cada nozinho no tronco. Ele depende de uma mata perfeitamente intacta, preservada. Mexeu, cortou uma árvore ou outra aqui e acolá, ele já some.
Estamos ao norte de Manaus. A cidade que nos recebe é Presidente Figueiredo. Aqui, ainda é possível ver as araras voando ao entardecer.
Entre a planície amazônica e a placa geológica conhecida como Escudo das Guianas, surge um paraíso de cachoeiras. Com rochas que contam a idade da terra. Um lugar repleto de histórias, belezas naturais e com muita, muita água.
Que poder tem essa água? Encontra caminho nas fendas das rochas. Cobre as pedras, percorre a floresta. Nesta região, existem mais de 100 cachoeiras escondidas na mata. Mas nem sempre é fácil alcançar a queda d'água.
Tem chovido muito na região, uma chuva fora de época. Por isso, muitas vezes, para acessar uma cachoeira, a gente é pego de surpresa no meio do caminho. Olha o tamanho da árvore que caiu na estrada. Olha só o tamanho da raiz.
Foi preciso usar a serra elétrica e esperar. O antigo morador da árvore não gosta do que está ouvindo.
A árvore está sendo cortada para a gente poder passar e ela está liberando um tipo de resina que parece muito com sangue.
Bora, bora, bora.
Era uma carapanaúba. Foram horas de espera.
Reta reta agora. Bem reto, bem reto.
Caminho liberado, seguimos em frente. Esta é a Cachoeira Natal. Vamos atravessar por cima dela e ver se conseguimos entrar no interior do seu véu de água. É preciso estar amarrada a uma corda, pois é fácil ser levado pela força das águas. Enfim, atrás da cortina.
Aqui é até difícil falar por conta do barulho da força d'água, mas o que eu posso dizer é que é incrível.
A cor amarelada é resultado do processo de decomposição das folhas no curso dos rios. A água que evapora com o calor vira chuva. Verdadeiros rios aéreos que se espalham por todo o continente.
A Amazônia produz umidade para toda a América Latina. Contribui para o equilíbrio climático. Absorve a poeira que vem do deserto do Saara, trabalhando como um filtro. Uma única árvore é capaz de produzir vapor suficiente para se transformar em centenas de litros de água por dia. A Amazônia tem a maior bacia de água doce do planeta.
É tanta abundância que às vezes assusta.
Tem que gostar. Por quê? Porque é muito tudo. É muita chuva, muita umidade, muito calor.
É o extremo.
É o extremo de tudo.
Vanessa é uma venezuelana de Caracas, que chegou aqui 20 anos atrás. Apaixonada pela Amazônia e pelo turismo, decidiu ganhar a vida mostrando para o resto do mundo o que de mais original a Amazônia tem para oferecer.
Simplicidade. Para mim é uma lição muito grande a simplicidade, a humildade. Eu acho importante que cada visitante que passa por aqui possa levar essa pouquinha simplicidade para o seu dia a dia.
Vanessa acredita que a floresta cria vínculos até com os visitantes. A proximidade revela a importância da preservação. À medida que entramos nesse vasto mundo amazônico, encontramos brasileiros que também aprenderam com a floresta. Vamos pelo rio Atumã conhecer um deles. Na viagem, começamos a entender o sentido dessa cumplicidade entre a mata e o homem. Ilhas verdes cobertas de uma rica vegetação. Pássaros que habitam o rio. É o caminho até chegarmos na casa de Naldo. Ele compartilha a casa dele com pessoas que chegam do mundo todo.
Seu Naldo, o que houve com seu olho?
Meu olho foi um acidente na agricultura mesmo. Eu fui cortar um pau com motosserra, né? Um colega meu disse assim, rapaz, deixa que eu corto, que era a última árvore, né? Pra nós terminar o trabalho, né? Aí eu disse assim, não, eu vou cortar, tem museu, né? Aí eu temei, aí eu cortei. Quando eu cortei o pedaço de pau, foi em cima do olho.
Naldo hoje é agricultor e só usa a terra necessária para garantir o sustento. Mas já foi caçador. Graças à parceria com a Vanessa, ele passou a entender melhor o sentido de preservar.
Hoje eu penso que preservar a natureza, os animais, para que nossos filhos, quando crescerem, né, para contemplarem a natureza também, né? Porque se nós todos vamos destruir, o que, vai ter para o próximo ver? Só destruição, mais nada.
É simples a vida de Naldo. Pescar para sobreviver. Dormir na rede. Ouvir o estranho som dos macacos bugios. Ter tempo para admirar a natureza. Agora entramos no coração da mata. Samuel é de origem indígena e ensina pra gente como se proteger numa floresta.
O recurso está na natureza. Isso aqui é muito bom para cortar, limpar, tudo, mas não te defende de onça nem de porco. Se ele vem para cima, você não tem... Uma onça é uma monstra, então não vai dar. Você tem que ter alguma coisa longa, como uma lança. Isso aqui funciona assim.
Nossa, não sai.
Tá preso.
Gente!
Nós dois. Tá rindo?
A lição de preservação ele aprendeu na juventude com o pai e o avô.
Eu e meu irmão, a gente teimava, né? Em matar as coisas para tentar fazer uma graninha, tentar fazer um dinheiro.
Uhum.
E chegou um dia a gente matar uma onça. Uma onça pintada. E aí a gente ficou todo animado que podia ganhar dinheiro com a pele. E trouxemos a onça, chegamos lá e mostramos pro pai. E ele ficou muito chateado. Só tem uma coisa, vocês querem vender a pele? Vão vender. Mas antes disso, vocês têm que consumir toda a carne. E só vocês dois. Eu vou te falar, não foi brinquedo. Porque carne de onça pintada, cara, é terrível. Tem cheiro de urina. Passou-se anos. Eu vim pro turismo. Comecei a trabalhar mais com turismo ecológico. E foi surgindo, clareando a mente de que meu pai e meu avô fez na época. Foi uma lição muito boa.
E hoje tem orgulho de dizer que essa mata é primária. Nunca foi replantada. É toda original. E tem árvores centenárias como esta, a rainha. Mas quem deu nome a esta árvore foi o Léo, um fotógrafo francês. Sua paixão por árvores nasceu por necessidade. Ele queria chegar muito perto das aves. Virou escalador. Essa é a princesa. E nós vamos subir.
As árvores na Amazônia criam um mundo diferente. Várias espécies de animais fazem suas casas nos troncos, nos galhos, nas folhas e transformam a floresta num mundo vertical. São vários andares cheios de vida, do chão até a copa das árvores. E essa se chama Princesa por quê?
Porque ela é muito, é uma árvore muito extrovertida.
Ah.
Ela está no meio do vale, à vista de tudo, sabe? À vista de... Então, muitos pássaros pousam nela. E ela está acima de todas as outras no meio do vale. Ela serve para pouso, para aves, para tucanos, araras, águias.
Princesa tem mais de 300 anos de idade e 40 metros de altura. Uma angelim. Lá embaixo, a vida na floresta é documentada por câmeras de alta resolução, de dia e de noite. São tatus, uma sussuarana, famílias de cutias. E até a onça pintada. Para um mergulho mais profundo na Amazônia, precisamos caminhar algumas horas por dentro dela. Nosso guia leva comida, pois a caminhada é longa. É uma mata virgem, um lugar onde a gente percebe como a floresta se protege.
O solo da Amazônia é arenoso. São as árvores que produzem o húmus. A matéria orgânica que se deposita na terra, composta de folhas, animais mortos e frutos. Numa área desmatada, este frágil solo de areia é carregado, pois não tem a proteção do húmus. A consequência é que o solo fica pobre, não absorve a água, causa inundações e a floresta pode desaparecer.
Mas aqui o tapete de folhas está intocado. A cortina é de cipós. E quem imaginaria, no meio da floresta, rochas gigantescas e cavernas quase desconhecidas? Passamos por um cânion com samambaias exóticas, onde aranhas fazem suas teias. E raízes se misturam às pedras. Uma relação de milhares de anos.
As rochas que vemos aqui se formaram em períodos diferentes. O tempo pode chegar a 2 bilhões de anos atrás. Este lugar assistiu às cadeias montanhosas do mundo se formarem e também passou por várias eras do gelo. O homem só surgiu há 50 mil anos.
Finalmente, o paraíso.
A Gruta da Judéia é um dos lugares mais bonitos. Parada obrigatória para tomar um banho no meio da mata.
No final, fomos surpreendidos por uma chuva forte. E temos que aguardar porque a floresta pode ser perigosa com chuva. E sentimos a mesma sensação dos homens que viviam aqui muitos séculos atrás. Abrigados apenas pela Mãe Natureza, em todo o seu esplendor.
Cachoeiras ocultas e seus segredos. E como sobrevivem e se reproduzem os botos que ficaram isolados no Lago da Hidrelétrica de Balbina? Não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Em 1989, quando a hidrelétrica de Balbina começou a funcionar, foi preciso alagar uma parte da floresta. 3 anos depois, foi criada a reserva biológica Uatumã, para proteger quase 1 milhão de hectares no entorno da usina.
A Rebi Uatumã foi criada como uma forma de compensar os 310 mil hectares de floresta inundados para a construção da hidrelétrica de Balbina. O represamento das águas formou mais de 3.500 ilhas de diversos tamanhos, fragmentou a floresta e isolou várias espécies de animais.
Milhares de animais que viviam em terra firme não conseguiram escapar. Eram mamíferos, répteis, insetos e milhões de espécies vegetais. Nas ilhas que foram formadas no alagamento, a vida persiste, mas não tem a riqueza de espécies que existia quando era terra firme.
Onças que nadam ou aves que têm voos mais longínquos, eles conseguem colonizar as ilhas, ocupar várias ilhas. Mas organismos que são do interior de floresta, inclusive aves, alguns répteis que não se aventuram na água, não se aventuram em locais abertos, eles ficam bem restritos e esses desapareceram das ilhas pequenas.
Os botos que viviam no rio Uatumã conseguiram se salvar porque sabiam nadar, mas estão presos no lago. Biólogos agora começam a estudar os impactos na vida desta população de botos isolados.
Isso aqui, eu tenho que ir devagar, isso aqui, devagar. barragem, ela separou essa população, e agora a gente tem uma população que não sai daqui de maneira alguma, ela está sempre daqui para cima. E aí Balbina nos dá essa grande oportunidade, que é entender 30 anos depois, ou seja, uma geração depois, o que aconteceu com essa população que está aqui. São espécies sentinela, né, que a gente chama, são predadores de topo de cadeia, não existir boto complica todo o ecossistema, vai estar mais fragilizado, a gente nem sabe o quanto a cadeia ia desmoronar ou não, a gente tem muito pouca informação.
A novidade é que eles já estão se reproduzindo no lago.
Isso é fato, que eles aqui estão se reproduzindo.
O lago formado pela usina está se transformando num grande laboratório para a ciência brasileira. Pesquisadores ainda precisam entender como os botos se reproduzem e sobrevivem isolados, sem todos os recursos que a floresta aberta oferece. O cenário onde eles vivem é a imagem da devastação. Essas árvores no meio do lago, conhecidas como cacaias ou paliteiros, nos dão a real noção de quanta vida se perdeu com a água.
Todas morreram imediatamente depois do alagamento. Poucos meses depois, já ficaram sem folhas, e o que a gente vê é uma pequena parcela das árvores que havia, porque a maioria já caiu, já apodreceu.
Apesar de algumas gigantes ainda insistirem em brotar, elas não sobrevivem por dois motivos. Uma árvore terrestre não pode viver sempre alagada, e o fundo do lago é um ambiente tóxico.
As árvores que tombam, caem, ficam no fundo, e é um ambiente pobre em oxigênio. Então ali existe exatamente a emissão de metano, que é pior do que o gás carbônico. O maior impacto, assim, de produção de gases foi justamente no começo, quando as folhas e galhos finos e mais a matéria orgânica do solo, os organismos que pereceram, esses no momento imediato, depois de enchimento, produziram muitos gases, poluíram a água. A água era totalmente podre na época, podre, fedia mesmo. Hoje só no fundo que persiste esse ambiente.
Mas essas árvores não continuam emitindo CO2?
Continuam emitindo CO2. E vai demorar muitos, muitos séculos ainda.
Seu Sebastião trabalhou como topógrafo na construção da barragem. E lembra do dia em que a floresta virou lago.
Que animais mortos o senhor viu?
Não, ela morria, mas era, vamos dizer, a preguiça, ela não nada com facilidade. Então ela morria por causa de muita água subir, né? Aí não tinha que se agarrar.
Apesar de morar pertinho do lago, seu Sebastião nunca teve acesso às terras preservadas da reserva biológica, que só começam 20 quilômetros depois das ilhas. São quase 1 milhão de hectares. E vamos com ele conhecer um pedacinho dela. Somos a primeira equipe de TV a entrar nesta parte intocada da reserva biológica. Não existem trilhas, só um caminho natural de rochas. Fungos e plantas se misturam na paisagem de floresta primária. A dificuldade de acesso mantém o lugar preservado. É preciso permissão para entrar aqui. A Cachoeira do Arco-Íris é outro pedaço de paraíso. Seu Sebastião acha a natureza linda, mas também gosta do progresso que a usina trouxe.
Hoje em dia todo mundo tem sua televisãozinha, né? E é uma beleza, luz para carregar o celular.
Mas como unir progresso e preservação?
É pensar realmente se o impacto que vai ser feito, seja na população de botos, na de peixes, enfim, nas árvores, se esse impacto é menor do que o benefício que vai ser gerado.
E o celular, tão valorizado pelo seu Sebastião, é um dos aliados dos pesquisadores nas jornadas noturnas. São biólogos, técnicos, admiradores da flora e da fauna, estudando a vida selvagem amazônica. A noite revela os pequenos habitantes da mata. Aranhas, besouros e outros insetos ainda desconhecidos da ciência.
Não importa a hora, eu sempre faço monitoramento de alguma coisa. Pode ser inseto, pode ser mamífero, pode ser aves.
Ele fotografa tudo o que encontra. Mas se você quer ter uma experiência na Amazônia, sem insetos, com cachoeira e floresta, aqui na região você encontra esse lugar. Na Cachoeira de Iracema, qualquer um, de qualquer idade, pode se divertir. O caminho é facilitado pelas pontes de madeira, mas o ambiente continua selvagem, mesmo sendo popular. Na Cachoeira do Santuário, tem homenagem a Santa Clara, a padroeira das águas. Mas algumas áreas são proibidas. São abismos de rocha com muita água. Um pouco mais abaixo, vale um mergulho no rio Urubu e nas pequenas quedas que brotam da pedra. O casal gaúcho se aposentou e resolveu percorrer as cachoeiras de todo o Brasil. Eles fazem um turismo consciente, dão valor à natureza.
Encontrei uma garrafa de cerveja. Como é que as pessoas não são conscientes disso, né?
Exatamente.
Oh, tem que cuidar, tem que oferecer para os filhos, para os netos e assim por diante. Vamos cuidar da natureza, né? É o mínimo que a gente tem que fazer.
São as cachoeiras mais distantes, quase ocultas, as que guardam grandes enigmas. Acima da queda d'água de Mutum, existe uma rocha com 7 piscinas de pedra. Parecem construídas sob medida. Formas arredondadas perfeitas. Algumas chegam a 7 metros de profundidade. Mas um mistério a ser estudado nessa Amazônia desconhecida.
O pássaro mais lindo do Brasil também se esconde na grande floresta. E as revelações de um passado distante. Você sabia que a Amazônia já foi mar? É no próximo bloco.
Site Acessibilidade Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Das 1.300 espécies de pássaros da Amazônia, uma encanta para o resto da vida.
Um espetáculo esse pássaro, né?
Sua cor laranja e sua crista que parece um disco, uma meia-lua ou até um gomo de tangerina. Um belo estranho. O bico aparece com muita sutileza e as penas criam babados. Detalhes de alta costura.
nós estamos a pouquíssimos metros de pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 galos da serra.
É o Clube dos Machos.
Esse barzinho já é o lugar, esse clube já é onde acha fêmeas. Ficam treinando, cada macho faz sua demonstração em seu pedacinho de chão ao mesmo tempo. É uma concorrência entre os machos para impressionar a fêmea.
E é só isso que o macho faz a vida inteira.
A vida do macho é essa coisa lenta, assim, esperando a fêmea aparecer. Eles no mesmo lugar o dia inteiro. Eles comem frutos, que são abundantes no mato, então não tem que gastar muito tempo ou energia para satisfazer as necessidades metabólicas mínimas.
Uhum.
Então, o bicho está alimentado, está bem, está saudável, passa o resto do seu tempo treinando para atrair uma fêmea.
Alguns só treinam a vida toda.
É um macho que consegue a maioria das fêmeas numa determinada arena, onde todos se juntam, é um macho que é o dominante, é o alfa,
o sortudo.
O mais bem sucedido, que parece que todas as fêmeas querem.
Desta vez, a fêmea não quis nenhum deles. Estava por ali, mas parece que ficou tímida com a nossa presença.
Ela é aquela coisa parda, escura. A vida dela é camuflagem, é não aparecer. Ninho dentro de caverna, na sombra.
Discreta.
Super discreta, ela não fica vocalizando, ela não tem essas cores berrantes. Tem um comportamento muito contido.
Quieta, mas poderosa. É ela que escolhe o macho.
A fêmea, na verdade, só procura o macho realmente nesse momento do acasalamento. Depois ela vive sozinha e ele também?
Depois ela não quer nem saber de macho. A fêmea está ligada à reprodução, construção do ninho, chocar os ovos, criar os filhos, os filhotes. Os machos, a única contribuição que eles têm é a cópula mesmo, é o ato de se juntar, do acasalar. O resto é treinamento para aquele momento.
Esta formação rochosa, conhecida como o Palácio do Galo da Serra, é o resultado de altos índices de chuva com capacidade de dissolver as rochas ao longo dos séculos.
A natureza construiu um palácio com a ação da água. São vários salões com entradas de luz natural. Tem até claraboias no teto. Um arquiteto não faria melhor.
Mas cadê o dono desse palácio?
O galo da serra deve estar treinando. Mas a galinha da serra tomou posse do palácio. Sempre discreta, ela se confunde com as paredes da caverna. Quem precisa de penas coloridas com um palácio desse? São tesouros escondidos na Amazônia, que às vezes não estão nem tão escondidos assim. Na beira da estrada, é possível descobrir o passado. A geóloga Rosimeire encontrou conchas marinhas de 400 milhões de anos atrás, bem aqui, no meio da Amazônia.
É 100% real que o mar passou aqui?
É 100% real que o mar passou aqui. Todas as vezes que nós encontramos conchas de braquiópodes, a gente sabe, não tem dúvida, né? Porque são organismos que habitaram somente em ambientes marinhos.
A certeza de que a Amazônia já foi mar também é confirmada por descobertas feitas pelo professor Emílio. Essas são marcas de vermes marinhos, que rastejavam pelo fundo do mar.
Rastejavam e deixavam seus gestos, seus vestígios.
E as descobertas não param. Na década de 90, restos arqueológicos comprovaram que a Amazônia foi habitada muito antes do que se imaginava, há mais de 1000 anos.
Calcula-se que a população amazônica antes da chegada europeu oscilava em torno de 5 a 6 milhões de pessoas aqui, mais ou menos, né?
6 milhões, quase 3 vezes a população de Manaus hoje. Eram catadores de castanhas, caçadores, agricultores, guerreiros, pescadores.
E é uma região extremamente rica em informações que ainda estão por vir. Então é muito importante aumentar esses estudos, né?
E é através da pesquisa que novas áreas estão sendo protegidas. Esta é a missão nada fácil da pesquisadora de morcegos no complexo de cavernas Maruaga. Se a doutora Suzy puder comprovar que estas cavernas são um berçário de morcegos, vai ser possível transformá-las em área de proteção ambiental.
A tendência dos morcegos, principalmente frugívoros, é fazer essa espécie de cacho. É uma forma deles manterem a temperatura corporal dentro do limite deles, que é provavelmente acima de 36 graus.
O guano é o nome dado às fezes do morcego. Serve como fertilizante e dá mais vida à caverna.
Esse guano é importantíssimo para que tu tenha uma riqueza maior de invertebrados de solo. Então, uma caverna, ela é uma caverna vazia, ela é uma caverna com muita vida. Ó, pode ver que o chão todo pula praticamente, né?
Mas o guano pode ser tóxico para nossos pulmões. Por isso, o uso de máscara é necessário. A doutora tira as medidas dos morcegos.
Então, essa aqui tem 40,3 milímetros de antebraço. Tu vai ter a oportunidade agora de botar a mão no pelinho dela.
Ai, gente, que sensível. Muito sensível.
É, são pelos bem macios, não?
Sim.
A gente gosta e pretende divulgar bastante esse tipo de trabalho. Para quê? Para que as pessoas possam ver que nem todos os morcegos são feios, nem todos os morcegos são grandes, né?
Durante o voo, os morcegos comem centenas de insetos. Na viagem, também polinizam a floresta.
A gente, então, agora vai entrar aqui na Gruta do Pequeno, que o próprio nome já diz, né? É muito baixa, a gente consegue, inclusive, ó, tocar aqui. Quem é um pouco mais alto que eu consegue tocar, inclusive, no teto, na parte de cima aqui da gruta. Mas para andar em pé é só até esse trecho aqui, porque a partir dali a gente vai ter que ir se arrastando. A gente já está conseguindo acessar um outro trecho maior, que é provavelmente onde os morcegos estão. É isso, doutora?
É isso, a gente vai chegar no salão principal.
O esforço valeu a pena. Finalmente encontramos a maternidade. Agora sim, a Caverna Maruaga vai virar uma área de conservação e proteção para morcegos.
E a gente conseguiu registrar aqui várias fêmeas grávidas e uma fêmea já com filhote, demonstrando a importância desta caverna, dessa cavidade, como uma colônia maternidade.
E tem morceguinho novo chegando.
A gente nota que o abdômen está bem mais dilatado, então isso indica que ela está grávida. Se a gente for pressionar aqui um pouquinho, a gente já nota a cabecinha dele aqui, do bebezinho. Ela já está num estado bastante adiantado, isso quer dizer que ela deve ter mais umas 2 a 3 semanas de gestação e aí vai ter os seus filhotes.
Sair da caverna com a certeza de que isso tudo vai ser preservado é uma vitória para a Amazônia, para o mundo e para cada um de nós.
A partir de agora, não só os morcegos estão protegidos, mas as aranhas caranguejeiras, os peixinhos, as aves, né? Porque tu torna essa área do complexo e toda ela uma área de conservação.
Os pesquisadores do futuro já estão tomando conta da Amazônia.
Eu quero trabalhar para ajudar a humanidade.
Os alunos da Universidade Federal do Amazonas têm aulas dentro da floresta. E o desejo de todos é um só.
Eu espero que tenha vários desenvolvimentos na pesquisa, porque não tem como cuidar de um elemento tão essencial desse sem ter a pesquisa, sem conhecer o que a gente está trabalhando.
Plantas que a gente ainda não sabe propriedades, fungos, animais que estão aí, que têm uma importância para a conservação, porque cada pequena coisinha na Amazônia é importante. Então, para o futuro, eu espero, antes que seja tarde demais, nós possamos acordar para ver aqui, tudo aquilo que a gente tem.
Semana que vem tem mais. Vamos voar da maior floresta do mundo para o meio do Oceano Atlântico, para conhecer as ilhas vulcânicas, as Canárias, joias espanholas agrupadas em frente à costa norte da África. Um ótimo fim de semana.
Ajuda-nos. A 17 anos em seu coração.